Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Querido ouvinte, você está começando a ouvir o programa Semeando a Boa Nova. O nosso programa, o programa Semeando a Boa Nova, é um programa que estuda e debate temas do nosso dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. Hoje, especificamente, nós vamos tratar, como é o início do ano, nós vamos tratar exatamente do ano 2012. Nós estamos aqui com a nossa equipe toda aposta. Excepcionalmente, hoje, eu, Sérgio Martins, estou aqui no comando do microfone, porque o nosso amigo Turíbio está envolvido em uma outra atividade. Nós temos lá na técnica e nos telefones a Cristina, que está esperando pela sua ligação, querido amigo. Nós estamos aqui do nosso lado com o Hélio Della Nossa e o Marinho Bardella, que vão estar presentes ajudando no comentário, na condução do programa. E estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso amigo de sempre, alguém que toda vez que chega a nos fazer essa visita, abrilhanta esse programa de uma forma assim fantástica. O Luiz Armando de Freitas Ferreira, um trabalhador da Casa do Caminho da Vila Clementino de São Paulo. Aqui nós abrimos o nosso microfone para o seu bom dia.
Muito bom dia, é uma alegria estar de volta a esse microfone, né, participando desse programa que naturalmente tem feito muitas pessoas refletir a respeito das questões cruciais da vida.
E hoje nós vamos refletir sobre o ano de 2012. Há muita expectativa, como em todo início de ano, há muita expectativa com relação ao ano que nós teremos pela frente. E esse ano especificamente, em função de muito que foi falado em profecias, em tragédias, em cataclismas, existe uma expectativa maior ainda. Alguns dizem que será o fim do mundo. Outros dizem que vão acontecer coisas maravilhosas. Vamos tentar descobrir, vamos tentar entender como é que funciona isso. O programa de hoje será dedicado a analisar todas essas questões com base nos ensinamentos da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. E eu começo o nosso programa perguntando para o Luiz Armando. Luiz, qual a origem de tão grande expectativa em relação ao ano de 2012 que está se iniciando?
O 2012, na realidade, foi uma data fixada e disseminada a informação a respeito de mudanças através da atividade de um engenheiro que mora no México, chamado Fernando Malcún, e que começou a divulgar, disseminar informações a respeito das traduções, ou melhor, das interpretações das escritas maias que estavam conservadas no museu da cidade de Dresden, na Alemanha, né? Então, os maias, ao que tudo indica, eram um povo que tinha um domínio muito grande sobre conhecimentos astronômicos e fizeram projeções e prognósticos até o final de 2012, na realidade, dia 21 de dezembro, onde eles afirmam que terminaria mais uma das inúmeras eras, né? Porque nós, na realidade, temos muito pouco conhecimento a respeito da nossa história pregressa. A história do mundo começa, na verdade, por volta de 4.500 anos antes de Cristo, através da história dos Sumérios, né? Onde hoje está lá o Iraque, na Mesopotâmia, onde vivia esse povo, que é o responsável, segundo se diz, pelo desenvolvimento da escrita cuneiforme, né? E que, na realidade, serviu para preservar muitos conhecimentos. Todo o conhecimento e acervo que existiria possivelmente a respeito do que aconteceu antes, não é? O que demonstraria esses ciclos, que, ao que tudo indica, é o que nós estamos concluindo agora, mais um dos muitos ciclos que envolvem a Terra, se perdeu quando os romanos invadiram o Egito e o Júlio César, o imperador, mandou usar os papiros da extraordinária biblioteca da Alexandria, que continha todo o acervo histórico do passado, para queimar e aquecer os seus banhos, não é? Então, como nós observamos, os políticos desde aquela época fazem coisas erradas, né? Então tudo se perdeu. Então nós não sabemos efetivamente o que aconteceu antes, mas há informações que os sumérios também tinham conhecimentos bastante vastos e tinham dividido o globo terrestre em 12 partes, cada parte tem 12, aliás, cada parte tem 30 graus, 360 por 12 dá 30, cada grauzinho eles atribuíram 71 anos, e 71 vezes 30 dá 2.130 anos, que é o tempo de uma era. Eles pegaram o mapa do cosmos que eles dispunham, né, que já tinham dividido o cosmos mais imediatamente perceptível em constelações, e atribuíram a cada constelação uma denominação, mais ou menos relacionada aos animais, né, peixes, leão. E aí eles jogaram isso em cima da divisão que havia sido feita em torno da Terra, e surgiram as eras, né? Então era de aquário, era de peixes, era de leão, era de touro. Os sumérios, na realidade, começam a contar história a partir da era de touro, não é? E nós estamos justamente agora concluindo mais uma etapa que teria, segundo os maias, começado em 1992 e se dilataria por mais 20 anos, que corresponde justamente a 21 de dezembro de 2012. E nesse período, grandes convulsões sociais aconteceriam, grandes movimentações geológicas, atmosféricas, climáticas, o Sol passaria a ter uma movimentação também bastante interessante, o que, por sinal, foi confirmado pela NASA, né? Porque a NASA conseguiu, depois de estudos acurados a respeito do comportamento do Sol, monitorando o Sol há muito tempo, conseguiu perceber que ele tem ciclos de 11 em 11 anos. Ciclos em que ele mantém uma estabilização e ciclos em que ele tem uma atividade intensa. Essa atividade intensa corresponde justamente no seu ápice agora com 2012, e isso tem efeitos muito intensos em relação a todo o sistema, inclusive a Terra, que potencializada pelo efeito estufa está causando todos esses graves problemas climáticos que nós estamos observando aí.
Marinho, o Luiz Armando ele nos discorreu aí sobre a nossa história desde o início daquilo que a gente tem conhecimento, né? Mas ele também falou em escrita cuneiforme. Isso daí, ao longo do tempo, né, o alfabeto romano, como nós conhecemos, é algo bem recente. As pessoas antigamente escreviam através de símbolos. E isso leva à questão da interpretação. Então, tudo isso que hoje em dia a gente vê sobre essas profecias, essas coisas, depende muito da interpretação de quem identificou aqueles símbolos, né? Você podia acrescentar mais alguma coisa a esse respeito?
Sem dúvida. Creio que a sua observação procede, porque nós não precisamos também regredir muito lá na história dos assírios e caldeus, né, que trouxeram a questão da escrita como as primeiras manifestações de registro, né? Coisas muito importantes, porque apesar de que nós não tenhamos, nenhum de nós, mortal comum, tem a capacidade de buscar esses escritos e entendê-los de imediato, nós também não podemos menosprezar os estudiosos, né, que se dedicam a interpretar, que se dedicam a analisar tudo isso. Mas você tem razão, é sempre uma interpretação, né? Até mesmo hoje em dia, quando nós estamos lendo ou quando nós recebemos uma tradução de um livro que é escrito em outro idioma, até mesmo a tradução, embora numa condição muito mais elaborada, muito mais sutil, até mesmo uma tradução, ela, de uma certa maneira, está sujeita a algumas interpretações do que o autor queria dizer, né? E assim é ao longo do tempo toda a história. Isto vem como a evolução da humanidade está trazendo. Por isso que talvez a gente possa dizer como a grande razão pela qual Jesus expressava as suas leis, expressava as leis de Deus, melhor dizendo, através de parábolas, né? Porque conhecendo essa questão de que tudo aquilo que fica registrado fica sempre sujeito à interpretação, perde-se a noção de contexto muitas vezes, né? Muitas vezes um contexto, uma coisa dita num contexto tem um significado, a mesma coisa dita num outro contexto tem outro significado. Então Jesus, dentro da sua sabedoria, espírito iluminado que ele era, registrou muito dos seus ensinamentos por histórias que ele contava, para exatamente facilitar as pessoas que não quisessem ou que não tivesse interesse em mexer na essência do seu ensinamento, buscar a sua questão essencial. Não sei se é essa a pergunta que você queria fazer.
É isso mesmo. Agora, o Luiz, Ao longo dos tempos, os espíritos sempre estiveram muito presentes na história do homem, trazendo ensinamentos, seja através de algumas aparições que a gente tem registrado na Bíblia, seja através de contatos mediúnicos, como hoje nós entendemos dentro da doutrina espírita. E mesmo dentro do espiritismo, existem vários livros sobre vários assuntos. Eu pergunto a você, existe algum tipo de manifestação que algum espírito trouxe para esclarecer essa questão? Algum espírito já se manifestou a respeito disto que está se falando de 2012?
Então, nós comentávamos com o nosso irmão Mário, antes de aqui entrarmos, que nós tivemos o privilégio de fazer um estudo mais ou menos metodizado em cima da Revista Espírita, publicação iniciada por Kardec em janeiro de 1858 e interrompida em 1869, 31 de março, quando ele desencarna, mas com material ainda para mais dois números. No número de outubro de 1866, praticamente é um número totalmente dedicado a uma compilação que Allan Kardec fez de manifestações espirituais obtidas em toda a Europa e chegadas às suas mãos, que falavam a respeito da correspondência dos tempos que se vivia com os prenúncios de Jesus no capítulo 24 de Mateus, capítulo 13 de Marcos e capítulo 17 de Lucas, onde Jesus, saindo do templo, teve a sua atenção despertada por um dos seguidores sobre as pedras que constituíam aquele templo, pedras maravilhosas, o templo de Salomão, e Jesus, em olhando para elas, disse que, em verdade, vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, não é? E todos se espantaram, seguiram em frente, sentado no Jardim das Oliveiras, continuaram a conversa, perguntaram quando aqueles fatos se dariam, e Jesus disse que só o Pai o sabia. Porém, a gente sabe que historicamente, no ano 70 da era cristã, o general Tito invadiu Roma, aliás, vinda de Jerusalém, melhor dizendo, e dizimou o templo e provocou a tal da diáspora, que foi a dispersão de judeus pelo mundo inteiro, né? Influenciando várias civilizações, várias culturas que vieram na sequência. E então Kardec apresenta esse conteúdo todo, que depois reproduziria no último livro organizado por ele, que é o livro A Gênese, que é o livro que no seu capítulo 18 fala acerca desse momento que nós estamos vivendo. Segundo uma mensagem lá contida, esse momento começa em 1750 mais ou menos, um século antes da codificação, segundo uma mensagem de uma entidade chamada Dr. Barry, e se prolonga, né? Se nós olhar, e também nessa Revista Espírita existe na sequência, concluindo a revista, uma manifestação bastante interessante obtida pelo que o Kardec chama de sonambulismo estático, que é um processo de comunicação dentro daquele princípio desenvolvido desde 1821 e testemunhado por Kardec, né, pelos sonâmbulos, que são os precursores dos médiuns, que são todos nós hoje, né, principalmente aqueles que trabalham de uma forma ostensiva no campo da recepção de manifestações espirituais, em que falava realmente a respeito de coisas que haveriam de acontecer. Inclusive, surpreendentemente, ele fala numa intensificação dos suicídios infantis e juvenis no futuro, como consequência da expansão do materialismo, né? E do momento de transição. Que se nós fizermos uma retrospectiva na época em que Jesus aqui esteve, nós vemos que quase tudo o que está acontecendo estava se dando naquela época, porque nós estamos passando de uma era para outra também, não é? Jesus estava inaugurando a chamada era de peixes, né? E agora nós estamos na direção da era de aquário, né? Onde se diz que muita mais espiritualidade haveria de acontecer. Nós temos um trabalho bastante interessante que, por uma coincidência, mas como não existem coincidências, ele estava programado, está programado e será apresentado hoje a partir das 14 horas lá na Casa do Caminho, intitulado A Transição Planetária. É uma ampla pesquisa que fizemos, não só dentro do conteúdo espírita, mas de outras escolas espiritualistas e também da ciência. São 3 horas, dividido em 2 partes de 1h30, com intervalo de 15 minutos para um cafezinho, não é? De graça, na Rua Estado de Israel 61. E nós vamos mostrar coisas muito interessantes, inclusive outras fontes que sinalizam como 2012 o início de um outro momento assim, de grande impacto na Terra, não é? E na segunda parte nós começamos com os evangelhos e apresentamos algumas coisas muito interessantes surgidas, porque o Espiritismo parece que foi o último a chegar nesse assunto, porque outras escolas espiritualistas já falam isso desde as décadas de 50, década de 40, não é? Então, a partir de outubro de 2009, começam a surgir algumas obras interessantes. A primeira delas, que a gente reputa assim digna de apreciação e reflexão, é o Herdeiros do Novo Mundo, do médium André Luiz Ruiz, pelo Espírito Lúcius. Em março, surge Transição Planetária, do Divaldo, ou melhor, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do Divaldo, que tem algumas coincidências muito interessantes, inclusive em relação ao episódio da Indonésia, lá de 2004, né? Envolvendo algumas pessoas conhecidas. E, por fim, em agosto daquele ano, mais ou menos na época em que começou aquele problema do vulcão da Islândia, que provocou um transtorno danado na Europa por conta dos aviões que não podiam nem subir nem descer, surgiu o sétimo selo do Antônio de Marque Médium, do Espírito Irmão Virgílio, que fala, inclusive, a respeito dessas questões dos vulcões, que para nós, que somos assim RG mais baixo, né, nem sabíamos que um vulcão podia causar tanto transtorno ao tráfego aéreo. De repente aparece essa história. Apareceu lá, apareceu em 2011 aqui no Chile, né, que causou todo esse transtorno no sul do nosso país, na Argentina, né, com consequências assim bastante grandes para a área, principalmente do turismo na Argentina, que teve lá as suas áreas mais turísticas invadidas pelas cinzas do vulcão. E durante alguns meses nós tivemos alguns contratempos na área do tráfego aéreo. Então tudo isso demonstra que realmente existem algumas obras que estão mostrando, não que o mundo vai acabar em 2012, isso não pode tirar da cabeça que não tem esse privilégio de ver o fim do mundo, né? Aliás, o André Luiz, em 1964, já tinha sido consultado através do Valdo Vieira e do Chico Xavier, conforme nós descobrimos no Anuário Espírita de 1964, falando que nós tínhamos que nos preocupar com essas questões, porque mesmo que a Terra eventualmente sofresse assim um colapso danado por conta das explosões nucleares, que era uma das preocupações da época, a vida continuaria, porque antes de sermos aqui nós já éramos espíritos, e o espírito é imortal. Ele pode até sofrer os prejuízos causados pelos danos ao nosso corpo, mas ele continuará vivendo em outras dimensões, né?
Nesse sentido da sua pergunta e da explicação do nosso querido Luiz, eu queria fazer um destaque aqui ao nosso ouvinte interessado nesse assunto, estudioso dessa questão, e aquele ouvinte que também, às vezes, um pouco mais impressionado, né, fica preocupado com essas profecias e tudo. No capítulo 9 da Gênesis, ele é totalmente dedicado a um tema chamado Cataclismos Futuros, né? E especificamente no item 13 e 14, é dito isso que o Luiz acabou de falar, né? Que a Terra teve o seu momento de infância, o momento em que muitos ajustes geológicos aconteceram, mas que ela já se encontra num processo de estabilidade. E que, portanto, as grandes transformações, as grandes mudanças que nós devemos ter, e as boas e as ruins, elas virão como consequência moral do homem que está aqui, e não tanto por conta da questão geológica, né? Que, aliás, é todo sentido, né? Não faria muito sentido no Cristo ter criado um orbe, né, que está já com tantos mil anos, para que de repente se dizimasse tudo e tudo acabasse de uma hora para outra. Não faz, não tem sentido isso, né? Até mesmo no capítulo 13, há um ponto interessante, né, que se fala sobre a possibilidade de haver um encontro, um choque entre astros, entre planetas, né? Essa hipótese está totalmente afastada. Os espíritos dizem isso a Kardec na Gênesis. Essa hipótese está totalmente afastada, isso não pode acontecer. Mostrando que a grande finalidade da casa, como o lar de toda esta humanidade, é realmente promover o processo de crescimento. Quer dizer, a Terra, nesse nosso orbe, é um grande lar que abriga esta multidão enorme de espíritos, bilhões de espíritos encarnados e desencarnados, né, para o seu progresso moral. E aí é que reside a essência das grandes transformações que nós estamos tendo. Evidente que, por deficiência moral, nós podemos estar provocando algum dano ao meio ambiente, e vamos sofrer a consequência disso também, tá certo? Mas não que a Terra em si de uma certa maneira, estaria sofrendo, né, porque ela já está num processo de estabilização, alguma grande transformação que pudesse dizimar com a vida que está aqui.
Hélio, no início de ano, final de ano, início de ano, a gente vê muita gente fazendo previsões, né, para o ano seguinte. Muitas pessoas procuram oráculos, procuram pessoas que se dizem médiuns, que recebem mensagem. A gente vê que os espíritos muitas vezes orientam a gente do ponto de vista moral. Mas eu pergunto para você, um espírito sério se daria o trabalho de chegar para uma pessoa e falar, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, com detalhes, ou mesmo para a humanidade? Porque tem muita gente por aí que diz que o mundo vai acabar e chama os seus profitentes daquela seita para ir para um lugar ou outro. Isso, um espírito mais sério, mais comprometido, ele se daria esse trabalho?
Olha, nós acreditamos que não, né? Que não. Não obstante que nós sabemos que é próprio do ser humano essa expectativa, viver uma expectativa. Todos os dias nós queremos saber se no dia seguinte vai chover, né? Será que hoje vai chover? Será que vai fazer sol? Será que o fim de semana eu posso ir para a praia? Será que eu não posso ir para a praia? Então essa interrogação que é natural do ser humano de saber ter alguma expectativa em relação ao dia que ele está vivendo, ao mês, quando ele é pequeno, quando ele é jovem, será que eu vou casar, né? Será que eu não vou casar, sabe? Todas essas coisas que são importantes na vida, existe uma expectativa. E tem gente que se propõe a responder, né, essa expectativa. Você vai lá, você pergunta, ele fala alguma coisa, né? Ele fala um tipo de um achismo, né? Os axólogos, né? Ele fala alguma coisa. E certamente que não falta na espiritualidade também, espíritos também que se propõem a fazer essas observações, né? Está perguntando, ele responde, né? Como a gente também responde. Se você chegar agora no ponto do ônibus e parar, encontrar alguém no ponto e perguntar para ele assim, escuta, amigo, será que vai chover hoje? Ele dificilmente vai dizer assim, não sei, eu não sou mesmo meteorologista, eu não sei. Ele vai dar uma opinião, ele vai falar, olha, eu acho... Ele vai olhar para cima, eu acho que é capaz que sim, viu? É capaz que não. As pessoas dão opinião a respeito de tudo, né? Elas vão falando. E os espíritos também fazem isso, né? Porque o espírito desencarnado nada mais do que um espírito, igual um espírito encarnado, ele dá a sua opinião. E aproveitam, quando eles aproveitam, os espíritos que têm essa, que quer exercer um certo domínio sobre um grupo, e tem muitos assim, em todas as religiões tem, eles aproveitam e começam a manipular grupos, né? Manipular grupos com essas informações e mantendo essas pessoas juntas, levando gente. Já teve casos graves. O Luiz Armando tem uma memória mais privilegiada do que a minha, aliás, muito mais do que a minha. Ele já levou gente a suicídio, né? Aquele grupo que levou, olha, muito suicidou, né? Levou suicídio, leva as pessoas a se afastarem de uma cidade e ir para outra, se recolherem no alto de uma montanha, e essas coisas acabam acontecendo. Eu até poderia, se me perguntasse, mas será que eles são como é que fala assim? Eles estariam fazendo isso com segundas intenções, talvez até ele também acredite que seja também.
Às vezes é por ignorância.
Por,
né?
Ignorância, ele também acredita que aquilo seja, que seja fazendo bem, fazendo aquilo, protegendo, mas no fundo é uma, eu acredito, por exemplo, pessoal, é uma questão dele querer manter o domínio sobre aquele grupo. E ele acaba sustentando essa expectativa de catastrófica que todos nós temos, né? Com relação ao futuro, ele sustenta e dá essas informações, né?
Querido ouvinte, você está ouvindo o programa Simeão da Boa Nova, que hoje está tratando sobre o ano de 2012. Nós estamos aqui recebendo Luiz Armando de Freitas Ferreira, um companheiro muito querido que está conversando com a gente sobre esse assunto. Luiz Armando, qual o entendimento que o Espiritismo tem a respeito desse sentimento generalizado, isso mesmo que o Hélio estava falando, de que um dia o mundo vai acabar, hein?
Antes de qualquer coisa, eu gostaria de lembrar aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, que já que estamos próximo ao final da primeira parte do programa, não é? Que talvez sirva para nós todos refletirmos. Diz o Emmanuel, na mensagem Trabalho Nosso, uma mensagem de 8 linhas, né? Não te aflijas sobre a destinação do mundo. A eterna sabedoria conhece o que deve ocorrer à vida planetária. Agora é o nosso tempo. Hoje é o dia em que nos compete fazer o que deve ser feito. As criaturas que te pedem apoio, o lar que sustentas, as obrigações que assumistes, a causa que enobreces, são em si o quadro dos desígnios superiores que precisas atender. Entesoura a cultura que desejas. Antes de tudo, porém, atende aos deveres que te fazem essenciais. Eu acho que Emmanuel resumiu qual deve ser a nossa preocupação, não é? Em relação a isso. Não temos que nos preocupar com as questões, porque nós somos meros inquilinos de um grande condomínio chamado Terra, e o dono do prédio faz o que quiser dela. Se ele está realmente com planos diferentes daquilo que são as nossas expectativas, ou se nós nos atemorizamos diante disso, o que nos importa, dentro da concepção espírita que nós possuímos, é valorizarmos o tempo, as oportunidades, as situações que nos favorecem para a nossa iluminação interior. Né?
Muito bom. Luiz Armando, nós estamos chegando próximo do horário aqui da nossa interrupção, do intervalo comercial aqui. E eu vou deixar aqui uma perguntinha para você responder depois do nosso intervalo. Atribui-se, até de uma maneira questionável, poderíamos até dizer de uma maneira leviana, a Chico Xavier muitas profecias perturbadoras a respeito de acontecimentos desagradáveis em nosso mundo. O que, que você pode dizer para o nosso ouvinte a respeito disso? Inclusive, circula pela internet textos atribuídos a Chico, tem gente que se diz porta-voz dele tratando desse assunto. Eu gostaria que você, depois do nosso intervalo, falasse um pouquinho a respeito dessa questão. Nós vamos fazer uma breve interrupção, mas não vai embora não, que a gente volta rapidinho.